Hoje, em dia de ressurreição, vamos continuar com a carta aos Romanos. E vamos ler Romanos 5:15b até o versículo 21, que fala exatamente de onde abundou o pecado, a graça de Deus foi muito maior. É isso que celebramos na Páscoa, onde o pecado levou Jesus à morte, onde o pecado maltratou Jesus, onde o pecado fez com que o nosso Senhor sofresse, a graça do nosso Pai foi muito maior. Onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Na versão Bíblia para Todos, se é certo que uma grande multidão morreu por causa do pecado de um só, também é verdade que o dom de Deus é muito maior. Este dom, que nos vem de Deus por meio de um só homem, Jesus Cristo, é muito superior. O dom de Deus tem consequências muito diferentes daquelas que teve o pecado de um só homem. Com efeito, o julgamento do pecado de um só levou à condenação. Mas o dom concedido, depois de tantos pecados, trouxe a justificação. Pois se, pela ofensa de um só homem, a morte reinou através desse homem, com muito mais razão, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida, por meio de um só, Jesus Cristo. Assim como o pecado de um só homem trouxe todos à condenação, assim também o ato de justiça de um só trouxe a justificação que dá vida a todos os homens. Pois, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, pela obediência de um só, todos se tornaram justos diante de Deus. A lei veio fazer aumentar mais o pecado. Mas quanto mais o pecado aumentava, mais aumentava, mais abundava a graça de Deus. De modo que assim como o pecado reinou na morte, também a graça de Deus reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Eu sei que gostamos, é muito mais fácil entender os Evangelhos quando se fala da ressurreição. Mas o texto que acabamos de ler fala exatamente sobre a mesma coisa. Onde o pecado destruiu a humanidade, o ato de um só homem, Jesus Cristo, trouxe graça em abundância. Hoje podemos proclamar, devido a isso, aleluia, porque Cristo ressuscitou. Depois de uma profunda intimidade na última ceia, nós vivemos cultos intensos na última quinta-feira, com a partilha da Santa Ceia, na sexta, com o culto que foi o memorial da morte feito pela Escola Dominical. Foram cultos intensos, no qual nós pudemos experimentar um pouco também dessa intimidade diante da alegria e do sofrimento. Mas depois dessa profunda intimidade que houve na última ceia, do profundo ensino de Jesus sobre aquilo que é o serviço, quando o próprio Jesus se ajoelha e lava os pés daqueles que o vão abandonar e o vão trair, e ele próprio diz que se não estiverem dispostos a que Jesus os lave, não o podem seguir. Depois desse profundo ensino, depois da ida para o Getsemane, do abandono de todos, da morte cruel, do silêncio aterrador, depois de dias realmente tão intensos, e onde a esperança parecia estar a esvaziar-se, onde a esperança parecia estar a desaparecer, quanto menos o coração de Jesus batia, menos esperança havia naquelas pessoas. Menos esperança havia de um mundo diferente, de um reino diferente. Depois de tudo isso, aquelas mulheres vão ao túmulo e o túmulo está vazio. Jesus deixou o túmulo vazio e, como diz Marcos, passou a andar à frente dos seus discípulos. Onde os discípulos iriam, Jesus já lá estava. Então, eles podiam ir seguros, porque onde quer que eles fossem, se era em intimidade, se era em resposta àquilo que Jesus já lhes tinha dito, Jesus já lá está, a trabalhar, para os acolher, para os receber. Se hoje estás perdido e sentes que a esperança se esvai pelas mãos em alguma área da tua vida, pode ser saúde, trabalho, relações familiares, relações laborais, falta de esperança. Se esse é o teu caso, não te esqueças, quando estamos perto de Jesus, onde quer que nós possamos ir, Ele já lá está, à nossa espera. Nunca estaremos sós. Os discípulos de Jesus nunca estão sós. Hoje terminamos esta série de mensagens sobre o livro de Romanos. Hoje terminamos a série que foca a graça, a forma como a graça de Deus é uma graça que resplandece, está presente na nossa vida. E em cada recanto do mundo que Deus criou, essa graça manifesta-se. Seja na nossa vida mais confortável, seja na nossa vida menos confortável, seja em países ultra-desenvolvidos, seja em países que estão a passar por guerra, a graça de Deus manifeste-se onde quer que exista mundo. Em dia da ressurreição, nós proclamamos que onde existiu a dor, onde existiu o sofrimento, a avareza, o orgulho, onde existiu a violência, a indiferença, onde existiu o desejo pessoal de alcançar metas pessoais, onde existiu o abandono da família, onde existiu qualquer vício que possam ter tido ou ainda ter, onde quer que exista o pecado a corroer a nossa vida, o Deus que existe ontem, existe hoje, existirá para sempre, esse mesmo Deus diz que onde existe esse pecado, a graça é muito maior. Então, eu sei que às vezes podemos até desesperar, porque as vidas às vezes são mesmo complicadas. E, como dizia um amigo meu, não há problema maior do que o nosso. Nós podemos achar que o problema do outro é grande. Nós podemos achar que o problema dos outros realmente são muito maiores a nível de magnitude, mas nós temos que resolver os nossos. Então, os nossos problemas normalmente são sempre os maiores, porque são aqueles que dependem de nós para serem resolvidos. Então, independentemente do problema que possas estar a passar nesta vida, não te esqueças que onde há o pecado a trabalhar, a graça de Deus é muito maior. É imensamente maior. Ao ler o texto de Romanos 2, fomos confrontados com o grande contraste que existe entre Adão e Cristo. No versículo 12, que não lemos, Paulo tinha acabado de escrever as três etapas da história da humanidade. A humanidade passou por três etapas até chegar ao tempo de Cristo. Vamos ver. Por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte. Foi assim que a morte atingiu toda a gente, já que todos pecaram. Vamos lá esquecer. Três etapas que este versículo diz que existiram até à vinda de Jesus. Primeiro, o pecado entrou no mundo por um homem. Esse homem é Adão. Primeira etapa, a forma como o pecado entrou no mundo através de Adão. Segunda etapa, a morte entrou no mundo devido ao pecado e como castigo para o pecado. Ou seja, entrou por Adão, mas entrou também no mundo devido ao pecado e como castigo para o pecado. E terceira, a morte estendeu-se a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Já vamos ver isso um bocadinho melhor. Convém esclarecer que hoje nós não morremos porque somos como Adão. Não é porque todos somos Adão hoje, porque todos temos o mesmo pecado de Adão, que nós morremos em Adão. Hoje nós não temos o mesmo pecado de Adão. Isso abriria a porta para que alguém não morresse se porventura não pecasse como Adão. E isso não é possível. Então, se porventura nós, a comparação fosse entre nós hoje, aquilo que fazemos, ser ou não igual ao pecado de Adão, uma vez que muitos de nós não têm o mesmo pecado de Adão, exatamente o mesmo pecado, isso abriria a porta, não sendo necessário um Salvador. O que o apóstolo Paulo diz é que todos morremos porque o pecado de Adão, naquela altura, todos estávamos lá. Toda a humanidade estava a juntar a Adão no seu pecado. John Stott coloca as coisas assim. Não podemos apontar o dedo a Adão com uma inocência farisaica, porque nós participámos na sua culpa. É porque nós pecamos em Adão que hoje morremos. Ou seja, não é porque hoje nós temos pecados iguais ao pecado de Adão que nós morremos. É porque quando Adão pecou, todos nós pecámos com ele. Pode parecer uma nuance pequena, mas não é. Porque é isso que faz que seja necessário um Salvador. É porque Adão foi o nosso representante real na questão do pecado. Num mundo pós-moderno, que é altamente individualista e onde é muito complicado compreender esta afirmação, nós temos que compreender para dizer que precisamos de um Salvador. Vivemos num mundo globalizado, ultra-globalizado, mas em que o ser humano considera que o êxito ou o fracasso são coisas pessoais. Ou seja, vivemos num mundo em segundos conseguimos compreender o que está a passar do outro lado do mundo atualmente. Mas quando falamos de êxitos e fracassos, são sempre pessoais. Deixamos de ter a vivência comunitária daquilo que é o fracasso ou também o êxito. Mas a Bíblia não foi escrita para estas pessoas assim. Era impensável. Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita a pensar que as pessoas eram pessoas individuais, células fechadas em si mesma, que não tinham relação com ninguém. A Bíblia foi escrita para um povo que considerava que o êxito de um era o êxito de todos, o fracasso de um era o fracasso de todos, e quando um pecava, pecavam todos. Quando um se arrependia, no caso do rei, arrependiam-se todos. E este é um conceito representante. O representante envolve aqueles que estão ligados a si, e por isso representam-os, com os frutos da sua ação. E Adão é exatamente isso. Quer para o bem, quer para o mal, Adão para o mal, Jesus para o bem, são os nossos únicos representantes de toda a humanidade. No texto de hoje, temos então a possibilidade de ver estas diferenças entre Adão e Cristo, sabendo que os dois são representantes da humanidade. Os dois representam uma comunidade. Eles não representam, não nos representam a nós individualmente. Eles representam uma comunidade, o povo de Deus. Eu sei que vivemos num mundo em que isso é muito complicado, porque achamos que as confissões são sempre pessoais, que o encontro e as revelações são sempre muito pessoais, mas tentem distanciar-se um bocadinho daquilo que é o mundo pós-moderno. Vão ao texto bíblico e vejam como é belo sabermos que o facto de pertencermos a um povo nos torna pessoas realmente abençoadas. Então, diferenças entre Adão e Jesus. Primeiro, as motivações do coração. Aqui há uma diferença muito clara. Paulo chama de pecado aquilo que são transgressões conscientes feitas por Adão. Adão decidiu o que queria fazer. Mas chama de dom, de presente, a obra de Jesus. Aquilo que foi também consciente em Jesus é dom. Versículo 15, que lemos. A decisão consciente de Adão não é dom. É transgressão. Porquê? Porque a motivação do coração era diferente. Isso significa que aquilo que moveu o coração de Adão foi a procura da sua satisfação pessoal, enquanto que aquilo que moveu o coração de Jesus foi a procura de satisfação dos outros. Aquilo que moveu Adão foi conseguir que ele próprio tivesse acesso a algo que daria prazer. Jesus abdicou do prazer para que aqueles que estavam à sua volta, os seus discípulos, pudessem ter vida. As motivações do coração entre Adão e Jesus, entre estes dois representantes, são diametralmente opostas. Mas não são só as motivações do coração. As consequências das obras também são diferentes. A procura de Adão pelo individualismo, procura pessoal pelo prazer, resultou em morte e condenação. E isso acontece sempre que nós seguimos o mesmo caminho. Sempre que nós procuramos satisfação pessoal, sempre que nós procuramos aquilo que é melhor para nós mesmos, nós estamos a morrer espiritualmente. Porque algo que é essencial na Bíblia é as consequências das obras, e Jesus mostra-nos que aquilo que resulta em vida e em justificação é caminhar para a cruz. Eu sei que ninguém gosta muito de cruz hoje, a não ser as cruzes que nós temos nas igrejas, aquelas que penduramos ao pescoço ou que trazemos no carro. Essas são bonitas, mas quando falamos de cruzes verdadeiras, ninguém gosta de as carregar. A não ser se viram, dá quase todos os anos, o filme do Mel Gibson, A Paixão de Jesus. Dá para ter uma ideia daquilo que significa uma cruz. Onde o sangue escorre mesmo até a última gota. E é assim que as pessoas morrem. Ninguém gosta de cruzes. Hoje é um sinal de vitória. Porque nós sabemos que a cruz ficou vazia. Mas as nossas cruzes, o dia-a-dia, não são sinal de vitória. São sinal de sofrimento. Sinal de dor. Mas nós temos que as carregar se queremos ter vida eterna. Porque as consequências das nossas obras vão dizer se nós estamos a morrer espiritualmente ou se estamos a caminhar para a vida e vida em abundância. Versículo 16 e 17, que lemos hoje. Ou seja, antes de Jesus vir ao mundo e dar a sua vida, cada ser humano era escravo do pecado. Não tinha outra hipótese. Como todos nós tínhamos um representante que era Adão, e todos nós pecámos com Adão naquela altura, então a partir desse momento cada ser humano era escravo do seu próprio pecado. Depois de Jesus, todos os seres humanos têm a possibilidade de serem livres. Porquê? Por causa das consequências das obras de Jesus, que era o nosso representante que dava vida. O versículo 17 é lindíssimo. Vejam, o apóstolo Paulo diz que não somente temos vida, como reinaremos na vida. Ele está a dizer que nós seremos reis, juntamente com Jesus, na nova vida. É isso que é reinar. Nós seremos reis que estaremos juntamente com Jesus, nesta nova vida que Ele nos dá. E a terceira diferença entre Adão e Jesus é o poder das obras. Paulo deixa claro que o alcance daquilo que Jesus fez é muito maior do que o alcance daquilo que aconteceu em Adão. Adão trouxe o pecado, mas Jesus, o poder de Jesus, traz algo muito maior. É que onde havia o pecado, agora a graça não somente abunda, como sobreabunda essa graça. É um presente infinitamente maior do que aquilo que nós merecemos. Nós não merecíamos, porque quando nós pecámos, a lei dava a justa condenação. Continua a acontecer isso hoje. Temos as nossas leis. Quando alguém peca, vai a tribunal e, estabelecendo-se o grau de culpa, vê-se qual é o castigo a ser aplicado. Era exatamente igual. O problema é que Jesus altera essa lógica. Porque diz, bem, muito bem. Agora, uma vez que vocês não têm méritos nenhums, porque realmente pecaram, e têm como representante Adão, aquilo que eu vos vou dar não é por mérito vosso, não é na proporção daquilo que merecem, não é porque podem achar que eu estou a ser bondoso ou a ter pena de vocês. Não, não. Aquilo que eu vos vou dar é imensamente maior do que aquilo que alguma vez poderiam imaginar. É por isso que a graça sobreabunda. Porque não há forma de nós relacionarmos aquilo que é a nossa ação com aquilo que nós recebemos. Que neste dia da ressurreição possamos ser imensamente gratos pelo coração de Jesus. Porque foi o coração de Jesus que nos trouxe até aqui. Nós deixámos de ter como representantes Adão. E agora o nosso representante é Jesus Cristo. Amigos, já não há condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. E é muito bom se nós conseguirmos compreender isso. Independentemente da vida que possam estar a levar. Ou que levaram. Ou sequer que irão ter. não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Independentemente das vossas falhas no passado, das formas abusivas sobre vós ou sobre os outros que possam ter tido, ou que possam vir a ter no futuro, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja o que Paulo diz. Romanos 5,19. Pois, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, pela obediência de um só, todos se tornaram justos diante de Deus. Se queremos compreender melhor como é que Adão nos representa, nós temos que saber como é que Jesus nos representa. Todos nós pecamos em Adão da mesma forma que todos nós somos justificados em Jesus. Jesus, ao morrer e ao ressuscitar, retira de nós o castigo da desobediência. Jesus obedeceu por nós e levou-nos, todos nós, àquela cruz. Todos nós estávamos naquela cruz porque Jesus era o nosso representante. Tal como Adão foi o nosso representante na morte, e nele nós fomos desobedientes, na morte e na ressurreição de Jesus, todos nós fomos crucificados e todos nós ganhámos vida naquele túmulo vazio. É isso que significa ser um representante. E Jesus é o nosso derradeiro representante. Já não vai haver ninguém que nos represente mais. Jesus é o nosso derradeiro representante diante do Pai. Adão, antes de cair em pecado, era justo aos olhos de Deus. Deus ia ter com Adão e Eva ao final do dia e passeavam e contavam as histórias daquilo que tinha acontecido. Mas sempre viveu debaixo da possibilidade de ser injusto. E é por isso que pecou, porque havia a possibilidade de ser injusto. Agora vejam, hoje, devido a Jesus, isso já não acontece connosco. Já não há a possibilidade de nós sermos injustos, porque já fomos declarados justos em Jesus. Adão, que viveu uma parte da sua vida sendo justo aos olhos de Deus, sem pecado, tinha a possibilidade de se tornar injusto. Hoje, devido a Jesus, mesmo quando nós pecamos, não nos podemos tornar injustos aos olhos de Deus, porque Jesus já nos tornou justos. Porque não há morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos amigos, já não temos de morrer em Adão. Já não morremos em Adão. Aqueles que aceitam Jesus na sua vida já não morreram, já não morrem em Adão. A graça de Deus é enorme, estende-se sobre toda a humanidade e é maior do que aquilo que nós podemos sequer imaginar. Nós limitamos muito a graça de Deus. Eu tenho que vos dizer, nós limitamos mesmo muito a graça de Deus. Nós achamos que é uma graça que é dada como resposta ao mérito. Nós achamos que é uma graça dada quando nós nos portamos bem, quando nós agimos de forma adequada, quando nós somos religiosos, quando nós somos santos. Seja lá o que isso significa dentro da nossa linguagem corrente. Amigos, não há nada que nos possa afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, é isso que garanta. Hoje estamos aqui a celebrar a Páscoa porque não há nada que nos possa afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. O nosso representante derradeiro é Jesus Cristo. E nele morremos e temos nova vida. Fomos ressuscitados. Hoje, entre a ressurreição, podemos proclamar que nem o mal mais vil de todos os pecados, não, nem o mais vil dos pecados que possam ter experimentado, anula ou frustra a salvação de Deus. A questão é se nós acreditamos realmente nisso. Que não há nenhum pecado que nos afaste do amor de Deus. Não há nenhum pecado que nós possamos cometer que faça com aquilo que nós fazemos às vezes com os nossos filhos, não é? Mandamos aqueles raspanetes quando eles fazem coisas que nós não gostamos. E nós achamos que Deus é assim connosco também. Que nos deixa de castigo. Agora, essa não é a forma como o texto bíblico diz que é o nosso Deus. O nosso Deus diz que não há nenhuma condenação. A condenação é o julgamento já foi feito na cruz do Calvário. Já não há condenação. Há filhos que vão sofrer mais no caminho. Depois da morte e da ressurreição já não há condenação. A cruz e o túmulo vazio são realmente a proclamação de que a graça destrói o pecado. Conseguem imaginar um pecado que vos consome? Pensem nesse pecado que vos consome. Como é que se não têm nenhum? Se calhar têm que procurar outra igreja. Esta igreja aqui é sobre pecadores. É só porque não vos queremos estragar a vida, quer dizer. Se não têm pecados, não queremos que a vossa vida piore com a nossa presença. Pensem num pecado que vos consome. Sabe o que é que Deus diz sobre esse pecado? Está perdoado na cruz. E não há mais. Não há nenhum mais. Nós gostamos muito do mais, mas temos que agora fazer... Não. Seja qual for o pecado que vos consome, está perdoado na cruz. Romanos 2.21 Romanos 5.21 diz: de modo que assim como o pecado reinou na morte, também a graça de Deus reina pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ao olhar para o Evangelho de Jesus, nós encontramos um Deus que é ao mesmo tempo santo e é puro amor. Não se dissociam as duas coisas. Ele não é santo às vezes e depois se torna sem amor, mas as duas não coabitam. Ele é exatamente as duas coisas. Ele é santo e amor puro. Queridos amigos, hoje ao olhar para o túmulo vazio, nós somos confrontados com a nossa própria humanidade. Uma humanidade caída, que tem dificuldade em confiar, que não compreende o grande amor que Deus tem por nós, que não é capaz de aceitar, porque não consegue conceber um amor tão grande assim. Mas essa é a graça divina que nos é dada. Um perdão que vai além daquilo que é o nosso entendimento. Muitas vezes nós temos recordado que no nosso dia nós temos de fazer escolhas que nos aproximem da casa do Pai. Mas ouçam, nós não temos que fazer essas escolhas para sermos aceites. Ninguém tem de fazer escolhas no seu dia-a-dia para ser aceito pelo Pai. Nós só entregamos a nossa vida uma vez a Jesus. É só uma vez. Agora, a forma como nós fazemos o trajeto para chegar à casa do Pai, é preferível chegarmos à casa do Pai um bocadinho mais compostos, menos sofridos, com menos feridas, e aí Jesus diz-nos como é que nós podemos fazer o trajeto até a casa do Pai e não chegar tão feridos. Ou então podemos fazer um trajeto muito mais difícil, que é longe de Jesus, afastado da comunidade, e vamos lá chegar também, mas o nosso estado será bem pior. Agora, não é isso que vai fazer com que Deus nos abrace ou não nos abrace. A partir do momento que aceitamos Jesus Cristo, uma única vez, como dizíamos na quinta-feira, todos nós devemos lá estar em casa, ao banquete. E eu não tenho a menor dúvida disso. Nós podemos entregar as nossas vontades todos os dias e devemos fazê-lo a Deus. Mas a nossa vida só podemos entregar uma vez a Jesus. Num mundo pós-moderno, altamente individualista, onde é muito complicado entender que todos fracassamos no fracasso de Adão, porque ele era a imagem perfeita da humanidade, Jesus ajuda-nos a entender que a nossa verdadeira vitória é uma vitória que não nasce no nosso mérito, não nasce nas nossas capacidades, não nasce no facto de termos olhos bonitos, não nasce no facto de sermos desportistas, não nasce no facto daquilo que nós achamos que conseguimos alcançar, nos dons que nós temos, que são muito melhores do que os dons da pessoa que está ao nosso lado. Não é aí que nasce a nossa salvação. Jesus ajuda-nos a entender que a verdadeira vitória nasce na sua entrega, no facto de ele ser o nosso representante. E a nossa verdadeira vitória nasce na entrega de Jesus. Sobre a ressurreição, e para terminar, eu gostava de vos ler uma parte de um sermão que tem 1600 anos, de Gregório de Nisa, um dos pais da Igreja. Ele escreveu no século IV. Não está aqui o texto todo. Hoje foi uma pregação no dia de Páscoa. Então hoje podemos juntar-nos a todas as vozes e todas as gerações que nos antecederam, e que proclamaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque é devido a estas gerações que hoje podemos chegar a este lugar e podemos continuar a proclamar Jesus Cristo como Senhor. Dizia Gregório de Nisa: hoje foi esquecida a sentença lançada sobre nós. Melhor, não foi esquecida, foi anulada. Este dia apagou qualquer lembrança da nossa condenação. Outrora, o parto ocorria com dor, agora o nascimento é sem sofrimento. Outrora, éramos apenas carne, nascíamos da carne. Hoje, o que nasce é espírito, nascido do espírito. Ontem, nascíamos apenas filhos de homens. Hoje, nascemos filhos de Deus. Ontem, éramos os rejeitados dos céus na terra. Hoje, aquele que reina nos céus faz de nós cidadãos do céu. Ontem a morte reinava por causa do pecado. Hoje, graças à vida, é a justiça quem tem poder. Outrora, um único homem abrimos as portas da morte. Hoje, um único homem traz-nos de novo à vida. Ontem, perdemos a nossa vida por causa da morte, mas hoje a vida destruiu a morte. Ontem, a vergonha fazia-nos esconder debaixo da figueira. Hoje, a glória atrai-nos para a árvore da vida. Ontem, a desobediência expulsou-nos do paraíso. Hoje, a fé permite-nos entrar nesse paraíso. De novo, nos é oferecido o fruto da vida, para que saboreemos esse fruto como quisermos. De novo, a nascente do paraíso, cuja água nos irriga pelos quatro rios do Evangelho, de novo, vai refrescar o rosto da igreja. Queridos amigos, hoje o túmulo está vazio. E porque o túmulo está vazio, já nada é igual. Nós podemos ainda não ter mudado o chip, mas já nada é igual. Hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Hoje não há pecado que tenha poder sobre nós. Nós somos livres em Cristo Jesus. Que hoje o nosso rosto seja refrescado por aquele que é a fonte das águas vivas. E possamos viver a alegria da ressurreição. Amém.